Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Começando mais um Paraná de Hoje, edição desta quinta-feira, dia 31 de agosto de 2017. Eu sou Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Tempo louco, mesmo em pleno inverno, o calor bate recorde em várias cidades do Paraná. Lote de paracetamol, remédio usado para combater dor e febre, é suspenso pela Anvisa. Nova estimativa do IBGE diz que o Paraná ultrapassou os 11 milhões e 300 mil habitantes. Bandidos bloqueiam rodovia, atiram contra ônibus, roubam passageiros e conseguem fugir. Supremo julga hoje se o ensino de religião nas escolas públicas é ou não constitucional.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
Com a mudança na direção dos ventos, a quinta-feira começou nublada nas regiões sul, na Grande Curitiba, no litoral e em parte dos Campos Gerais. No oeste e no sudoeste, o sol aparece entre nuvens e no norte e no noroeste já faz calor desde cedo. Máximas previstas para hoje: 19 em Curitiba, 20 em Guaratuba e União da Vitória, 25 em Guarapuava e Ponta Grossa, 30 graus em Pato Branco e em Jacarezinho, 31 em Cascavel, Arapongas e Londrina, 32 graus em Foz do Iguaçu e Campo Mourão e pode chegar a 33 graus em Maringá e em Guaíra. E ontem esse veranico atingiu extremos, parecia um dia de pleno verão. As temperaturas ficaram altas em todas as regiões. A mais alta foi registrada em Antonina, no litoral do estado. Os termômetros por lá chegaram aos 37,6 graus ontem no começo da tarde. Curitiba chegou a 31,2 graus, também é recorde para o inverno. E em Londrina e Maringá, as temperaturas ficaram em 34 graus e meio ontem à tarde. Hoje, com essa mudança, a tendência é que as temperaturas fiquem um pouquinho mais baixas em todo o Paraná. Passageiros de três ônibus viveram horas de terror na mão de uma quadrilha na noite passada. O grupo, formado por 10 homens muito bem armados, teria simulado a contratação de um caminhão guincho para fazer um frete. O motorista atendeu o chamado, acreditando que ia buscar um carro quebrado na BR-376, na região da Serra do Mar. Mas no meio do caminho, o motorista foi obrigado a pegar o retorno, vir em direção a Curitiba e bloquear a passagem de três ônibus na rodovia. Três pessoas ficaram feridas durante o ataque que aconteceu no começo da noite na região de Tijucas do Sul. O motorista de um dos veículos, de um dos ônibus, foi baleado no ombro, uma passageira ficou ferida por um tiro de raspão e outro passageiro levou uma coronhada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os feridos foram atendidos. Não há mais detalhes sobre o estado deles. A polícia também não divulgou o que foi levado dos passageiros. A pista no sentido Curitiba, depois desta ação, ficou bloqueada por cerca de 2 horas e meia. A rodovia, para quem não conhece, é a principal ligação de Curitiba, do sul do Paraná, com essa parte litorânea de Santa Catarina. Conforme a concessionária que administra o trecho da rodovia, o congestionamento depois da ação dos bandidos chegou a 13 quilômetros. Infelizmente, tem sido cada vez mais comum a ação dos bandidos em rodovias. Se é consequência ou não de todo o contingenciamento de gastos da Polícia Rodoviária Federal, eu não sei, mas que isso ajuda, ajuda muito. Só para lembrar, o governo federal cortou verbas que seriam usadas pela Polícia Rodoviária Federal e isso inviabilizou até a manutenção das rondas nas rodovias. Os carros da polícia ficam parados nos postos porque não há condições de rodar, não tem dinheiro para os carros continuarem rodando. O estado do Paraná chegou a 11 milhões e 320 mil habitantes. O levantamento é mais uma estimativa do IBGE. Confira com Camila de Oliveira.
O Paraná já tem mais de 11 milhões e 320 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em relação a 2016, o crescimento populacional é de menos de 1%. Curitiba tem mais de 1 milhão e 900 mil habitantes e continua como a oitava capital mais populosa do país. Em primeiro lugar está São Paulo, seguido pelo Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. Além de Curitiba, só uma cidade paranaense tem mais de 500 mil habitantes, Londrina, com 558 mil pessoas. Camila de Oliveira para o Paraná de hoje.
O paracetamol, que é um remédio usado contra dor e febre, muita gente utiliza paracetamol todos os dias, teve um lote suspenso pela Anvisa. O medicamento fabricado pelo laboratório Hipolabor deve ser retirado das farmácias. Michele Abílio.
Foi suspensa a distribuição, comercialização e uso de um lote de paracetamol que está pelos mercados do Brasil. A determinação foi dada pela Anvisa. A proibição vale para o paracetamol genérico de 200 miligramas, fabricado pelo laboratório Hipolabor Farmacêutica. O problema foi detectado no lote 0130/16, que tem validade para março de 2018. O paracetamol é muito usado para amenizar dor e febre e, segundo a Anvisa, o remédio teve resultado insatisfatório nas análises. A agência também determinou que o fabricante recolha esse lote das farmácias. Para quem comprou o paracetamol recentemente, é importante conferir se ele não é do lote 0130/16, produzido pela Hipolabor Farmacêutica. Caso você tenha esse lote de remédio em casa, não o utilize. O ideal é descartar de forma correta e adquirir um novo. De Brasília, Michele Abílio.
A Secretaria Estadual de Segurança Pública recebeu um terreno para instalar um centro integrado em Foz do Iguaçu. Gustavo Vaz.
O primeiro passo para a criação do Centro Integrado de Comando e Controle de Foz do Iguaçu foi formalizado nesta quarta-feira, com a entrega oficial de uma área onde o Fusion Center será construído na cidade. A iniciativa tem como foco o trabalho conjunto de segurança pública, envolvendo forças municipais, estaduais, federais e até internacionais. O projeto está em andamento e tem previsão orçamentária para o ano que vem. A escolha de Foz do Iguaçu teve como critério a localização na fronteira. Essa parceria segue uma tendência internacional. O secretário estadual da Segurança Pública e a administração penitenciária, Wagner Mesquita, explicou o funcionamento dos Fusion Centers e as condições do terreno onde o centro será construído.
Nos Estados Unidos, por exemplo, após 11 de setembro, foram criados 78 Fusion Centers. Então isso já é uma política internacional. Os países da Europa todos funcionam com Fusion Centers. Esse será o primeiro Fusion Center no Brasil. Então realmente tem que ser uma política nacional. A obra não vai ser uma obra muito complexa. A ideia é que ele tenha entre 500 e 600 metros. Os nossos projetos já estão nesse sentido. Até porque é uma gestão da informação. Ali nós temos dois principais focos. Controle de fronteiras, controle extensivo de operações e gestão da informação. Então não é necessário um prédio gigantesco, mais tecnologia do que realmente espaço físico.
As polícias dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul já demonstraram interesse em participar do trabalho. Após a solenidade, Mesquita participou da reunião do GGI, o Gabinete de Gestão Integrada, que reúne agentes das forças de segurança municipal, estadual e federal. Neste encontro, ainda participaram policiais do Paraguai e de Santa Catarina. Na reunião, foram apresentados os índices criminais do primeiro semestre deste ano. Houve redução de homicídios de 18,3% em Foz e de 16% na região de fronteira. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma instituição aqui do Paraná que recebeu o prêmio de melhor instituição para doar em todo o sul do Brasil. Nós voltamos já já.
Paraná de hoje volta já.